9h25, agora vamos para o debate com temas da atualidade em cima da mesa e com os nossos comentadores, Monte Aborda da Gama e Fernando Medina. Bom dia antes de mais aos dois. O Parlamento vota hoje uma proposta que recomenda a redução de 18 para 16 anos com uma idade mínima para votar. Miguel.
Sim, trata-se de uma proposta do PAN, uma discussão antiga, embora só agora exista uma iniciativa parlamentar. E um dos argumentos do PAN é que se aos 16 anos é legal trabalhar e pagar impostos, então porque é que não se pode votar? Fernando Medina, o que é que pensa desta proposta? Faz sentido?
Eu simpatizo com a ideia, embora me pareça que o momento desta proposta não é um bom momento, nem creio que haja condições para isso ser, para ser aprovado. Convém recuar um pouco sobre a evolução desta solução. Em primeiro lugar, ela é uma situação de exceção nos países europeus. Que eu consiga ter informação atualizada, só em dois países, na Áustria e em Malta, a solução de voto aos 16 anos existe. Mas é verdade que os vários países ocidentais, as várias democracias, fizeram ao longo do século XX uma trajetória no sentido da redução da idade do voto. Ela situava-se na generalidade deles nos 21, depois vai diminuindo aos 18. Há aqui, durante a Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra, há aqui um movimento de diminuição da idade do voto, aliás, porque havia um contraste óbvio, não é? Porque os jovens eram muito, cada vez mais jovens, enviados para a frente de guerra, não é? E tornava-se insustentável justificar o envio de o cumprimento de um serviço militar em tempo de guerra e esses jovens não terem direito a voto. E depois, a partir daí, vários países têm feito um debate sobre a diminuição da idade de voto. Na Escócia, ela existe para as eleições para o Parlamento Escocês. Também foi a idade de voto dos 16 anos durante o referendo à independência em 2011. Também foi a idade de voto que foi dos 16 anos que foi aplicada. Em algumas eleições municipais de alguns estados alemães na Europa, é essa a idade que vigora, e por isso eu pessoalmente concordo, acho que é um caminho natural que se deve fazer, com a consciência de que ele é hoje um regime mais de exceção na Europa do que uma regra.
Outro dos argumentos usados nesta discussão é que a partir dos 16 anos também se pode ser responsabilizado criminalmente, junto à Borda da Gama. Se assim é, se os jovens podem responder por crimes, também deveriam poder votar?
Eu acho que o argumento não é tanto de poderem responder por crimes. Acho que a discussão hoje deve ser feita noutra perspectiva, que é de saber qual é que é o reflexo nas democracias ocidentais do envelhecimento da população, portanto, da mudança do cabaz demográfico, de termos pessoas cada vez mais velhas a viver até mais tempo, que tendencialmente votam mais, e se isso não tem de ser compensado, por várias razões, com a descida da idade de voto, para trazer uma recomposição ideológica.
E na sua opinião, sim.
Não sei, porque os estudos não são muito óbvios. Aquilo que os estudos demonstram é que as pessoas mais velhas tendem, em assuntos concretos, em ser muito mais conservadoras. Viu-se isso no Brexit, vê-se isso em referendos, vê-se isso em muitas coisas quando são colocadas questões concretas. Não é tanto assim quando se fala do voto em partido. Por exemplo, a extrema-direita do norte da Europa é suportada, sobretudo, por mais jovens. E este debate é o debate que é preciso fazer com o estudo empírico. Para mim, colocaria aí a questão. É se as democracias precisam que baixemos a idade de voto para contrabalançar uma agenda demasiadamente conservadora que pode ser imposta através de votantes mais velhos. Isso é o debate. É um debate difícil de fazer. É um debate difícil de fazer e depois nesse debate, por exemplo, há um professor de Oxford que diz que no limite podíamos dar o direito de voto a quem soubesse escrever.
Mas, portanto, o João, se fosse chamado a votar, não sabia como votar.
Em que é nisto?
Na antecipação da idade do voto.
Ah, eu antecipava a idade do voto para os 16 anos, sem dúvida, mas acho é que isso deve ser enquadrado numa discussão mais vasta sobre como é que isso muda e, ou não, aquilo que são as democracias ocidentais.
E no arranque da campanha para as eleições europeias, já agora são a 26 de maio, os partidos estão na estrada e somam-se as trocas de acusações, Miguel Coelho.
Sim, e de resto, muito à semelhança do que já estava a acontecer no período de pré-campanha, parece que vai ser mesmo este o mote para os próximos dias, ou, Fernando Medina espera uma mudança no tom e, sobretudo, no conteúdo, até às eleições.
Bom, vamos ter uma campanha que vai subir de intensidade nestes últimos... A campanha em Portugal tem esta particularidade, é que se faz... É muito mais tempo de pré-campanha do que campanha oficial, não é? Por isso agora vamos ter 15 dias em que vai ser muito marcado pelas presenças dos líderes e dos cabeças de lista na estrada. Vai tentar haver uma mobilização, creio eu, fundamentalmente dos seus eleitorados próprios e das bases próprias de cada partido. E não creio que vá haver uma mudança fundamental dos argumentos que cada força já colocou em cima da mesa.
Estas são tidas como das eleições europeias mais importantes, tendo em conta as ameaças ao projeto europeu, nomeadamente o Brexit, os extremismos, etc. Os partidos nacionais, João, estão a conseguir transmitir isso para mobilizar o eleitorado, na sua perspectiva, ou não?
Penso que, ao contrário de alguns vaticínios, está a haver mais debate sobre a Europa do que se poderia esperar, embora não seja naturalmente aquilo que domina o debate e, portanto, é pouco em relação à importância, como o Miguel disse, do tema europeu aos dias de hoje, mas é mais do que talvez se pudesse esperar aqui há uns meses, tendo em conta também aquilo que é a proximidade de eleições legislativas. Acho que está a haver esse esforço de todos os partidos, da comunicação social, de recentrar o debate, porque as pessoas percebem que é importante, mas naturalmente é sempre inevitável que seja tingido com argumentos e com a discussão da política nacional. O que se vê aqui é uma coisa que se está a ver já neste início de campanha, que para mim é um pouco surpreendente, é que temos o Partido Socialista um pouco a comportar-se como o challenger e os outros partidos à direita a comportarem, sobretudo o PSD, como incumbentes. Eu penso que na campanha o PS tentará inverter essa tendência e demonstrar mais a posição, que é a posição de um partido que parte do governo, de um partido que parte da maioria e de um partido que continua ainda nas sondagens à frente, mas temos pouco tempo de campanha para se inverter, digamos, isso começa a ser uma linha desta europeias.
Obrigado aos dois, João Taborda da Gama e Fernando Medina. Faltam 28 para as 10.
Credibilidade e confiança.
A informação da Renascença, dia a dia e em primeira mão.